Olá, meu nome é Guilherme Cordeiro e você está ouvindo, em suma, tudo de teologia em 7 minutos, um podcast da Pilgrim. Nós vamos descobrir juntos algumas conexões improváveis em todas as áreas da teologia, buscando em toda a Bíblia e em toda a tradição cristã formas de abençoar a igreja toda. Tudo isso em apenas 7 minutos. A partir de agora! Episódio de hoje: não use Mateus 18 para disciplina eclesiástica sem antes ouvir isto. Hillsong e Brian Houston, Mars Hill e Mark Driscoll, C.J. Mahaney e Sovereign Grace Ministries, Heavy Zacharias e seu ministério, casos de pedofilia no clero da Igreja Católica. E eu poderia só aumentar essa lista com outros teólogos acusados de encobrir ou perpetuar casos de abuso sexual e de poder em suas igrejas. Muitas vezes, Mateus 18, aquele famoso texto com 3 etapas para a disciplina eclesiástica, é utilizado para descredibilizar o relato das vítimas que tentam denunciar a liderança da igreja por outros meios. Por outro lado, há uma preocupação comum de que levar relatos às redes sociais e à mídia secular talvez não seja a melhor maneira de gerar uma solução pacífica e justa nesses casos. Hoje, vamos entender o que Mateus 18 realmente ensina, justamente ao entender os versículos de 15 a 20, dentro dos outros deste capítulo. Por isso, sugiro que você dê um pause e leia o capítulo todo antes de continuarmos. Pronto? Vamos lá! Anote esses 5 lembretes antes de fazer disciplina eclesiástica com base em Mateus 18. Em primeiro lugar, a disciplina na igreja é feita por e para pequeninos. Isso vemos nos 5 primeiros versículos. A primeira coisa que Jesus fala é que o seu padrão de grandeza serão as crianças. Não são os reis da terra e seus filhos privilegiados mencionados em Mateus 17, de 24 a 27. É aquela pobre criança de Cafarnaum que ninguém notava. É com ela que Jesus se identifica. Ou seja, a disciplina eclesiástica deve ser feita não para perpetuar politicagens do mundo com seus acobertamentos, mas sim inverter os padrões do mundo, começando por baixo, pela humilhação de quem não é levado em conta e da tentativa de recebê-los como se recebe o próprio Cristo. Em segundo lugar, a disciplina na igreja é feita para evitar pedras de tropeço. Mateus 18, de 6 a 9. Como Howard diz, a excomunhão é um ato de amor, porque não é expulsar alguém da igreja, mas uma tentativa de fazê-los perceber que se tornaram pedra de tropeço e, portanto, já estão fora da igreja. Por outro lado, caso os dominadores que tentam se valer de disciplina eclesiástica como pretexto não tenham notado as indiretas no lembrete anterior, essa parte não deixa dúvida. Ferir a fé de pequeninos crentes deveria dar arrepios por conta das consequências. E todo mundo conhece um desviado por uma disciplina mal aplicada. Como Dale Allison diz, a salvação é concebida como um processo social aqui. Por fim, antes de você se sentir justificado em sua ira anticlerical, a maior pedra de tropeço na sua vida não é uma liderança ou um irmão tolo, mas você mesmo. Arranque o que for necessário para continuar. Em terceiro lugar, a disciplina na igreja é feita para imitar o amor perseverante de Deus. E isso vemos em Mateus 18, de 10 a 14. Ou seja, é para ganhar o irmão de volta. Devemos levar esses pequeninos que estão desgarrados tão sério quanto o próprio Deus, que reserva a elite angelical mais próxima a ele para tais pequeninos e vai buscar os desgarrados para que nenhum se perca. Como Orígenes falou há tanto tempo, você vê as ovelhas do Senhor prestes a cair de um precipício e não vai correr até elas? Não queremos seguir o exemplo do mestre pastor? Aqui está o objetivo da disciplina. Então, mesmo que a pessoa seja retirada da comunidade no final do processo, a expectativa é que ela repense, arrependa-se e retorne. Afinal, ninguém gosta de ser gentil e publicano. Temos que indicam essa expectativa de retorno. Em quarto lugar, a disciplina na igreja é uma ocasião de sabedoria. E isso vemos em Mateus 18, de 15 a 20. Não estamos aqui com um código de processo civil ou eclesiástico. Este é um dos 5 discursos, em uma possível referência ao Pentateuco, que estruturam o Evangelho de Mateus. Este discurso, especificamente do capítulo 18, busca tratar de relacionamentos mútuos na igreja. Aliás, como nos outros discursos, Jesus faz farto uso da lei dos profetas. E neste caso, ele segue o mesmo requisito de 2 ou 3 testemunhas de Deuteronômio 19 e 15 e a necessidade de resolver conflitos comunitários pessoalmente de Levítico 19 e 17. E ele nos mostra como os mandamentos não deveriam ser lidos de forma literalista ou protocolar, mas como uma ocasião de sabedoria, de imaginar aquela situação narrativa da lei como guia para aplicá-la em novos contextos. Afinal, ele está pegando uma situação de Israel no deserto e aplicando a seus discípulos em sua nova comunidade. O que isso quer dizer na prática? Bem, os passos de Mateus 18 não são uma panaceia ou um protocolo para resolver todo tipo de pecado. É para quando o irmão peca no privado contra o outro, no contexto da igreja local, e aí a reconciliação deixou de ser possível. Não está falando de quando um cristão discorda de outro na esfera pública, até porque o próprio Jesus não falava antes no privado com todos seus oponentes teológicos. Não está falando de pecados públicos e notórios, afinal Paulo não segue esses passos em 1 Coríntios 5. Não está falando de um caso de erro por parte dos líderes, afinal 1 Timóteo 5 coloca um procedimento ligeiramente diferente. Aqui o texto está falando de inspirar discípulos em busca de sabedoria a resolverem seus conflitos. E em quinto e último lugar, a disciplina na igreja serve para facilitar o perdão e chegar à reconciliação, como vemos no restante de Mateus 18. A primeira reação dos discípulos quando ouvem tudo isso é ver que isso os exigiria a perdoar. E Jesus disse que, de fato, eles deviam tomar como parâmetro o perdão abundante de Deus. Não é à toa que Jesus começou com a imitação da perseverança do pastor pela ovelha perdida, diz que se faria presente na ação dos discípulos por meio da oração e logo depois fala de incorporar o perdão de Deus. Disciplina eclesiástica deveria ser uma participação no amor divino. Nas palavras de Ken Kilkin, o perdão aqui é concebido como cerne de um ritual corpóreo e comunitário, que passa por arrependimento e oração para a Assembleia participar na natureza perdoadora de Deus. No final das contas, é bom lembrar que quem fica de fora é quem não se arrepende e quem não pratica o perdão. De fato, essas pessoas não serão perdoadas por Deus. Mas, para terminar, como reconciliamos essa tensão entre perdão e expulsão da igreja? Parafraseando o comentador Ulrich Luz, Jesus nos chama a orarmos, mesmo sendo apenas dois ou três, e confiar que Ele agirá conosco. Às vezes realmente não sabemos como decidir, e tudo o que podemos fazer é entregar essa tensão, a bagunça de nossos conflitos e relacionamentos, e até nossa ignorância e pecado, nas mãos dEle, o Supremo Pastor.